Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a criação do Conselho de Combate à Corrupção.
Impasse entre governo e oposição adia trabalhos na CPMI do metrô.
Prorrogação dos benefícios da lei de informática repercute na casa.
O Poder Executivo sancionou sem vetos a lei que prorroga até 2029 os benefícios da lei de informática, como a redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Lara Raji.
Pela lei, a redução atual de 80% do IPI para o setor de informática, que valeria até o fim de 2014, passará a valer até 2024. Depois disso, até 2029, haverá um desconto menor. Em 2025 e 2026, a redução será de 75% e de 2027 a 2029, de 70% do IPI. A lei tem origem em projeto de autoria do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco. O parlamentar explica a importância da prorrogação dos benefícios fiscais para o setor de informática.
A indústria de informática oferece ao consumidor laptops, computadores, tem uma interligação muito forte também com a produção de tecnologia da informação, software, e isso gera milhares de empregos em todo o Brasil. Então, quando a gente reduz a carga de impostos sobre a área de informática, a gente incentiva novas empresas a se instalarem no Brasil, gerando empregos e atendendo ao consumidor brasileiro.
Relator da matéria na Câmara, o deputado João Maia, do PR do Rio Grande do Norte, também destaca a relevância da nova lei.
Esse projeto foi um dos mais importantes dessa legislatura, porque a gente tinha um entendimento, um grande entendimento na casa, que a gente precisava que a indústria de informática nacional, tanto de hardware como de software, precisava de incentivos por mais um tempo. Daí a prorrogação por mais 10 anos. Porque é uma indústria muito dinâmica e a gente costuma dizer que, na verdade, a informática é como se fosse uma espécie do sangue das outras atividades econômicas.
De acordo com a lei de informática, para terem direitos aos benefícios, as empresas do setor devem investir anualmente um percentual de seu faturamento bruto em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação. A lei prorroga também até 31 de dezembro de 2050 as isenções tributárias das áreas de livre comércio da região norte. Isso vai beneficiar as áreas de Tabatinga, no Amazonas, Guajará Mirim, em Rondônia, Boa Vista, em Roraima, Macapá e Santana, no Amapá, e Cruzeiro do Sul, no Acre. No caso da Zona Franca de Manaus, os benefícios tributários para a área foram prorrogados até 2073, por proposta de emenda à Constituição, promulgada pelo Congresso no último dia 5. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
A Presidência da República também sancionou a Lei Geral das Guardas Municipais.
O texto insere as guardas municipais no Sistema Nacional de Segurança Pública e garante aos profissionais o poder de polícia e o porte de arma.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre o tema.
A nova legislação reforça o que já está previsto no Estatuto do Desarmamento e permite que os integrantes dessas corporações utilizem arma de fogo nas capitais de estados, em municípios com mais de 500 mil habitantes e, quando em serviço, em cidades com mais de 50 e menos de 500 mil habitantes. Conforme a lei, o direito ao porte de arma poderá ser suspenso em razão de restrição médica, decisão judicial ou por decisão justificada do dirigente das guardas municipais. A criação de guarda municipal deverá ocorrer por lei e os servidores deverão ingressar por meio de concurso público, devendo o candidato ter nacionalidade brasileira, nível médio completo e idade mínima de 18 anos. Durante a tramitação na Câmara, o projeto de lei original, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, ficou conhecido como Estatuto Geral das Guardas Municipais. O texto transformado em lei, no entanto, foi proposto pelo deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, relator da matéria na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O deputado Arnaldo Faria de Sá comenta a importância da proposta.
Oh, extremamente importante, grande modificação em relação à segurança pública dos últimos anos. É uma novidade extremamente importante. Eu falo por São Paulo, algumas cidades de São Paulo, Vinhedo, Valinhos, Paulínia, Barueri, Cotia, Indaiatuba, quem controla a segurança já são as guardas, mostrando que efetivamente é possível fazer segurança pública com a chamada polícia comunitária. E as guardas têm essa condição de melhorar bastante
principalmente agora com o número nacional 153, válido para todas as guardas.
De acordo com o novo estatuto, a competência geral das guardas municipais é a proteção de bens, serviços, ruas públicas e instalações do município. A nova lei ainda define o tamanho dos efetivos conforme a população das cidades, prevê a criação de uma corregedoria para apurar as infrações disciplinares e também de um órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde. Portaria do Ministério da Saúde garante a realização de mamografias pelo SUS para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, restringindo o acesso ao exame para rastrear o câncer de mama em mulheres entre 40 e 49 anos.
Autor do projeto de decreto legislativo que susta o ato, Renato Molin, do PP Gaúcho, entende que o sistema é universal e tem que priorizar todas as mulheres, independente da idade.
As mulheres já bem cedo, aos 40 anos, precisam de fazer esses diagnósticos para prevenir o câncer. Não adianta depois, quando já muitas vezes é avançado, fazer o diagnóstico e aí muitas vezes é tarde. Então nós entendemos, inclusive nós apresentamos um PDC nesse sentido, para que essa portaria seja extinta, para que todas as mulheres tenham possibilidade de fazer pelo SUS esse exame, porque nós entendemos que seja muito importante a prevenção.
Para Renato Molin, a portaria do Ministério da Saúde é discriminatória ao limitar a faixa etária de 50 a 69 anos no custeio das mamografias.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que estabelece a responsabilidade do Estado para prover recursos educacionais, materiais e científicos necessários ao planejamento familiar, inclusive com a realização de vasectomia e laqueadura de trompas para maiores de 21 anos.
Autor da iniciativa, Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, defende que não se trata de controle de natalidade, mas de planejamento familiar.
Eu entendo, então, que apenas com a política de planejamento familiar não é controle da natalidade, é que nós podemos, então, sonhar com dias melhores, né? Você busca a solução para essa enormidade de problemas e nós podemos, então, ter um Brasil melhor para todos. A proposta de emenda à Constituição, ela se aplica não só ao SUS, mas também para a rede particular, porque um homem ou uma mulher, para fazer a vasectomia ou laqueadura, hoje em dia tem que ter 25 anos, idade e 3 filhos. Uma mulher com essa idade, sem muita cultura, né, ou estimulada para o programa assistencialista, ela já tem meia dúzia de filhos.
No entendimento de Jair Bolsonaro, a proposta em debate na Câmara vai ajudar também a combater a gravidez precoce.
Educação. Cerca de 8 milhões de pessoas têm tido a oportunidade de fazer cursos e ter mais chances no mercado de trabalho por meio do Pronatec. Alex Canziani, do PTB do Paraná, considera o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego bem-sucedido.
Ele afirma que, por meio dos cursos técnicos, o brasileiro pode ter uma melhor qualidade de vida.
Eu tive o privilégio de ter sido um dos relatores dessa lei na Câmara dos Deputados, e ele tem dado oportunidade para milhões de brasileiros. Quase 8 milhões de brasileiros têm tido a oportunidade de fazer cursos de altíssima qualidade, seja através do SENAC, seja através do SENAI, seja através de outras organizações que estão viabilizando esses cursos, os institutos federais também, mas estão dando a condição de se fazer um curso de altíssimo nível e que vai levar essa pessoa para uma oportunidade de uma vida melhor, de um emprego melhor.
Na visão de Alex Canziani, o Pronatec tem contribuído para resolver o problema da falta de mão de obra qualificada no país.
Indicação de Miriquinho Batista, do PT, sugere ao Ministério da Educação que crie a Universidade Federal do Marajó, desmembrando a instituição da Universidade Federal do Pará.
O deputado acredita que a realidade do arquipélago do Marajó pode ser transformada por meio da educação.
O Marajó é o arquipélago e os municípios que têm o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil e a menor renda per capita brasileira. Como nós vamos desenvolver aquela região? Um dos fatores é a educação. E a educação, para nós, avançar com a universidade é o principal. E a Universidade Federal do Pará já está nesse debate para poder desmembrar e criar a Universidade do Marajó, assim como toda a sociedade marajoara, os prefeitos, os vereadores, a sociedade civil de uma maneira geral.
Miriquinho Batista afirma que a Universidade Federal do Marajó vai levar benefícios efetivos à população, com o aumento da oferta de vagas do ensino superior.
Esporte.
A Constituição estabelece a prática esportiva como um direito fundamental da população. Para Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, o Brasil precisa criar uma política de Estado para o setor.
Luciana Santos destaca que o esporte é um importante instrumento, não só para o desenvolvimento físico, mas também como recurso educacional. Para ela, é preciso investir mais no esporte de base, para criar mais oportunidades aos jovens desportistas.
Precisa de equipamentos, é preciso política de qualificação dos esportes e é preciso relacionar isso com a educação. As escolas de base dos clubes que praticam essa política de escolas de base relacionada à educação foi por onde os times descobriram melhores talentos, talentos que conseguiram encarar essa prática de esportes nesse sentido mais patriótico, né? Mais de defesa do Brasil.
Comissões. Divergências entre a base governista e partidos de oposição no Congresso Nacional têm atrapalhado os trabalhos da CPMI do metrô, como mostra a reportagem de Ana Raquel Macedo.
O impasse político entre o governo e a oposição dificulta o andamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do metrô. Na primeira reunião da CPMI, não foi possível nem mesmo a eleição do presidente do colegiado. Uma nova tentativa está marcada para a próxima semana de esforço concentrado no Congresso, no início de setembro. O provável relator das investigações, deputado Renato Simões, do PT de São Paulo, reconhece as dificuldades políticas e de quórum neste período que antecede as eleições de outubro, mas critica a postura da oposição que, segundo ele, tentou inviabilizar a instalação da CPMI na última reunião ao oferecer uma candidatura avulsa para presidente, a do deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná.
Temos uma declaração da oposição de que disputará a presidência da CPMI. E nós não podemos é entregar à raposa a chave do galinheiro e ter uma presidência e uma relatoria comprometidas com a impunidade, com a limitação de investigações. Nós queremos chegar à reunião do dia 2 com as negociações avançadas e fechadas em torno do direito dos partidos majoritários da Câmara e do Senado indicarem presidente e relator. Isso está valendo na CPMI da Petrobras, está valendo na CPI do Senado da Petrobras. Não há por que não valer para a CPMI do metrô de São Paulo também.
Renato Simões destaca que existem quase 40 inquéritos no país e no exterior envolvendo as denúncias de formação de cartel, corrupção de autoridades e ilícitos em contratos de obras e manutenção no metrô de São Paulo nos governos do PSDB nos últimos 20 anos. Indicado pelo PSDB para participar da CPMI, o deputado Mendes Tame, de São Paulo, diz que o governo paulista, comandado pelo tucano Geraldo Alckmin, não tem nada a esconder e acrescenta que na última reunião da comissão foi a própria base do governo federal que não conseguiu eleger o presidente do colegiado, já que o indicado pelo PMDB para o cargo, senador João Alberto do Maranhão, não poderia estar em Brasília na data.
Vamos ser realistas, tá? Para não fazer nada hipócrita. O governo tem 80% dos membros da CPMI. Ele vai dar o rumo. Não adianta perguntar para nós da oposição o que vai acontecer. E tem que tentar aproveitar as oportunidades que nós temos para investigar. Toda vez que nós fazemos uma investigação séria e isenta, nós temos um resultado positivo, que é aproveitar para melhorar a legislação que proteja o erário e fazer com que realmente o dinheiro público seja utilizado para melhorar a vida das pessoas que mais necessitam das políticas públicas.
Além das irregularidades no metrô de São Paulo, a CPMI do metrô também deve investigar as denúncias de formação de cartel e corrupção de autoridades em contratos no metrô do Distrito Federal, quando da gestão do ex-governador José Roberto Arruda, então do Democratas, hoje no PR. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Avança na Câmara a tramitação da proposta que cria o Conselho Nacional de Combate à Corrupção.
A proposta que muda a Constituição teve a admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e será analisada agora em Comissão Especial da Câmara.
Acompanhe mais detalhes sobre a iniciativa na reportagem de José Carlos Oliveira.
De acordo com o texto, caberá ao novo Conselho Nacional prevenir, detectar, punir e erradicar as práticas corruptas, receber denúncias de corrupção e combater a corrupção eleitoral, entre outras atribuições. O órgão será composto por 15 membros, incluindo representantes da sociedade civil, dos três poderes da União e de entidades de classe nomeados pela Presidente da República e aprovados pela maioria absoluta do Senado. Autor da proposta, o deputado Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, afirma que a intenção é estabelecer a fiscalização como regra prévia no combate à corrupção, responsável por prejuízos de 40 a 70 bilhões de reais por ano ao país, segundo o parlamentar.
Só há uma palavra de corrupção hoje na Constituição Federal inteira, ou seja, a Constituição, de certa forma, preocupou-se menos com aquilo que está virando uma chaga na política, no mundo privado, ou na relação do privado com o público. A corrupção é um mal que envergonha o nosso país, que faz sumir muito dinheiro público pelo ralo, por falta de controle e de fiscalização. E esse conselho de 15 pessoas poderá colocar mais um olho aberto na vigilância do dinheiro público e do bom comportamento.
Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Brasileira de Imprensa, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Organização Transparência Brasil e Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral estão entre as entidades que serão representadas no futuro Conselho. O coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, deputado Francisco Prassiano, do PT do Amazonas, também defende a criação do Conselho e sugere foco na reestruturação de órgãos diretamente envolvidos com o tema, como a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União.
Eu acho que o Conselho deveria, na minha opinião, focar no Estado, ou seja, deveria discutir políticas estruturantes para combater a corrupção. Se ficar em denúncia, só na coleta de informações para promover essa representação no Ministério Público, isso o Brasil, através de políticos e muitos movimentos, já fazem. Se esse conselho conseguir dialogar com os três poderes, aí eu acredito.
De acordo com a ONG Transparência Internacional, o Brasil ocupa a posição 72 no ranking mundial da corrupção, divulgado no ano passado e envolvendo 177 países. Depois de aprovada em comissão especial, a proposta que cria o Conselho Nacional de Combate à Corrupção ainda passará por dois turnos de votação nos plenários da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
O governo federal tem distribuído, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, máquinas como motoniveladoras, caminhões basculantes e retroescavadeiras para municípios em todo o país.
Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, a agricultura familiar está sendo fortalecida com o maquinário entregue a várias cidades.
E eu nunca tive dúvida de que o desenvolvimento do país, a geração de emprego, começa na agricultura, mas começa principalmente na estrada rural, no carreador, na pequena propriedade. As máquinas do PAC, a retroescavadeira, a moto niveladora e o caminhão basculante estão fazendo uma verdadeira transformação na capacidade dos municípios brasileiros e também dos paranaenses de poder adequar, melhorar, fazer a manutenção das estradas rurais para que a gente possa escoar a produção do país, né? A produção não nasce lá no porto. A produção não nasce no aeroporto, ela começa, né, não começa nas grandes rodovias duplicadas, ela começa na estrada rural, no carreador.
Para o deputado, os pequenos municípios jamais conseguiriam comprar 3 máquinas desse porte. Zeca Dirceu acredita que a agricultura é o grande instrumento de crescimento de um país.
Transportes.
Há mais de 44 anos, a população paraense espera a conclusão das obras da BR-163, que liga Cuiabá a Santarém. De acordo com Lira Maia, do DEM, 270 quilômetros da rodovia ainda precisam ser asfaltados.
O parlamentar reclamou que o atraso das obras prejudica a mobilidade dos habitantes e todo o escoamento da safra de grãos na região.
A BR-163 não é estrada importante para o Pará, não. É importante para o país como um todo. Porque hoje o Centro-Oeste brasileiro é o maior centro de produção agrícola desse país, de grãos, que é a principal economia do país, é quem tem segurado a balança comercial do país, tem sido a agropecuária brasileira, e os produtores têm tido muita dificuldade de trazer esses grãos. Veja bem, todo ano a imprensa dá manchetes que os portos de Paranaguá, de Santos, do Rio Grande estão com filas quilométricas de caminhões, de carretas, em função da produção que está descendo para lá. Quando seria muito mais prático você ir do Centro-Oeste brasileiro saindo pela saída amazônica, que é o porto de Santarém.
Lira Maia acrescentou que o escoamento da produção rural pelo porto de Santarém representaria uma economia para os produtores de 30 dólares por tonelada exportada em relação aos portos do sul, em decorrência da redução das distâncias no transporte marítimo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou José Carlos Andrade, uma ótima noite a você.
Eu sou Paulo Otana. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.